A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Para você, ouvinte da Rádio É Paraná, começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos falar sobre os direitos de idoso. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença dos membros da Comissão de Direito de Idoso da OAB Paraná, doutora Rosângela Maria Lucinda, presidente da comissão, doutor Eliel Exídio e o doutor Elísio Eduardo Marques. E você, ouvinte, pode sempre participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Meu primeiro bom dia vai para a doutora Rosângela. Um prazer ter a senhora novamente aqui conosco.
Meu bom dia a todos. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Com certeza o presidente da OAB e demais integrantes da diretoria agradecem a oportunidade de estarmos aqui discutindo sobre as questões relacionadas ao idoso.
Doutor Elísio, um bom dia para o senhor também.
Bom dia, é uma satisfação estar presente aqui. É a primeira vez que nós comparecemos no programa da Amapar, que já tem alguns anos de estrada, né? E também estamos à disposição para qualquer questão que seja formulada.
E por último, mas não menos importante, bom dia, doutor Eliel. É um prazer também ter o senhor aqui conosco.
Obrigado, bom dia a todos e é um prazer estar aqui com vocês.
E doutora Rosângela, primeiramente, a senhora poderia esclarecer para os nossos ouvintes no que consiste o trabalho da Comissão do Direito do Idoso?
Bom, a Comissão dos Direitos do Idoso da OAB Paraná já vem há algum tempo constituída. Doutor Elísio é o nosso antecessor na comissão, não é? E o exercício dessa atividade é em prol da pessoa idosa, consequentemente todos os direitos envolvidos e pertinentes ao Estatuto do Idoso. E hoje, com a convenção aprovada no dia 15 de junho, nós tivemos a convenção aprovada envolvendo a proteção do idoso, né, como direitos humanos. Mas eu gostaria de passar a palavra ao doutor Elísio, que realmente é o nosso antecessor e é um prazer imenso, porque nós integramos a comissão, porque fomos recebidos pelos idosos.
Doutor Elísio.
Eu gostaria de esclarecer que a comissão do idoso da ordem já se aproxima do seu 10º ano, né? Ela já teve 4 presidentes, né? E nós estamos presentes desde a primeira comissão. Aliás, nós desempenhamos uma função dual, porque também integramos com o delegado, com o conselheiro, a Comissão Estadual dos Direitos do Idoso, né? Nós representamos na Comissão Estadual a Associação dos Militares da Ativa, Inativos Reformados, a AMAI. O conselheiro titular é o coronel Janari Maranhão Busman. Atualmente, me parece que a Comissão do Idoso da Ordem está com 15 integrantes, né? Dos quais 5 são de mais idade e são considerados os conselheiros, né? É o pessoal com mais experiência dentre os experientes. E nós estamos envolvidos presentemente na luta pela criação da Delegacia Especializada do Idoso, uma luta que já vem de algum tempo, mas que, me permita dizer, vem sendo atacada de frente na gestão da
comissão
do SIN, da atual presidente.
Uhum.
Até começou essa luta pela delegacia nessa nova fase. a partir do ato que houve no ano passado, e o doutor Bernardo Rucker, na ocasião, fez a palestra sobre a Delegacia do Idoso. Recentemente, nós tivemos na Assembleia Legislativa a audiência pública a respeito da criação da delegacia. Havia uma certa dúvida quanto à iniciativa da lei, ficou dirimida essa dúvida em face da Constituição do Estado do Paraná, que a proposta tem que partir do Poder Executivo, né? Então, nós vamos ver se nesse tempo que nos resta até dezembro tem algum progresso.
Sim.
E vamos deixar, possivelmente, essa luta para a nova comissão. Eu gostaria também de ressaltar que a política estadual dos direitos do idoso é mesmo anterior ao Estatuto do Idoso. Eu me lembro que quando eu ingressei na Comissão Estadual do Idoso como representante da Ordem dos Advogados, recentemente havia sido editado o Estatuto do Idoso, mas a política estadual do idoso existia desde o ano de 96 ou 97, se não me engano. A verdade é que no âmbito do Estado, digamos assim, para cada administração, para cada governo, a política estadual do idoso passa a ser exercida por uma secretaria. Por exemplo, na gestão passada do atual governador, Carlos Alberto Richa, essa função era exercida pela Secretaria de Estado da Justiça. Na presente gestão, está a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Social, da secretária
Fernanda Richa.
Uhum. Assim como já esteve na Secretaria do Trabalho, no tempo do Luiz Carlos Romanelli. Digamos assim que o fio condutor que existe na Comissão Estadual de Idosos é a dona Regina Amarziles Costa, que era a secretária das comissões, dos conselhos, desde piscas eras, desde a criação do Estatuto do Idoso, que ocorreu quando o conselho estava na Secretaria da Família, que na ocasião era a dona Fanny Lerne, que desempenhava essa função. Na realidade, nós já estamos com quase 15 anos
de atuação
na Comissão do Idoso e na Comissão Estadual do Idoso. Digamos assim, eu nem era considerado prefeito da Lei Idoso ainda quando comecei a atuar. Já fui representante do Tribunal de Justiça também na Comissão Estadual. Então, a gente procura transmitir um pouco da experiência da gente para os atuais companheiros da comissão, o Eliel, a Rosângela, a Cristina, a Jéssica, o Bernardo, né? Esse pessoal que ainda vem chegando, né? Que na última reunião do Conselho da Comissão dos Idosos da Ordem, nós tivemos a presença de 3 novos interessados, que provavelmente vão entregar a futura Comissão do Idoso da Ordem.
E, doutora Rosângela, aproveitando esse assunto, a senhora poderia explicar um pouco para os nossos ouvintes quais atividades já foram realizadas pela comissão?
Bom, dando seguimento ao que o doutor Elísio mesmo já mencionou, nós começamos no ano passado, no dia 15 e 16 de abril, implantando, né, preconizando através do evento a questão da delegacia do idoso e a prioridade do idoso na saúde, que vai ser o nosso próximo passo. Mas várias atividades, nós fazemos alguns levantamentos, nós atuamos dentro dos questionamentos que nos são enviados através de e-mail ao setor de comissões da ordem. E é óbvio que a OAB Paraná, como bem já asseverou o presidente da OAB, nós não temos a função fiscalizatória. E o nosso regimento, tanto interno da ordem como o regimento da comissão, a nossa função, obviamente, ela pode ser opinativa, ela pode ser de sugestões, mas a função fiscalizadora compete aos conselhos, ao Ministério Público, evidentemente.
E agora falando um pouco da inclusão dos idosos na sociedade, doutor Elísio, e como dentro da própria comissão vocês realizam a inclusão dos idosos?
A gente vem batalhando nesse sentido já há algum tempo e na composição da atual comissão da ordem nós temos 5 representantes da maioridade, né? É, inclusive brilhou na última conferência realizada o doutor De Luca, que é o nosso decano, que também integra a comissão do idoso
Marília Urban.
Há 3 gestões, né?
Gestões.
E a gente procura batalhar pela inclusão do idoso nos diversos campos. Temos ainda uma certa dificuldade no campo da saúde, né? Porque eles se regem por protocolos internacionais. Então, embora o estatuto, na letra da lei, consagre a prioridade do idoso, nós temos um critério de cores, né, Rosângela, no campo da saúde, que determina qual é a prioridade com que a pessoa é indicada. Inclusive naquela atividade que houve no ano passado, a doutora Cristiane, que é a nossa vice-presidente,
exato,
falou a respeito de um problema verificado, né? Porque, se não me engano, existem as cores vermelha, amarela, verde e marrom, se não me engano. Nós tivemos recentemente, não era uma pessoa idosa, mas era uma pessoa que merecia toda a decisão. O caso daquela senhora que não foi atendida numa UPA. A propósito, nós passamos para você os endereços das repartições de saúde, né?
Muito obrigada.
Porque o enfermeiro que fez o cadastro inicial não considerou o caso dela urgente. Então, como princípio geral, para o idoso é consagrado a prioridade. Mas, na verdade, não é o que acontece. Inclusive, isso é bem atestado por casos práticos. Agora, no âmbito da comissão, nós nos sentimos perfeitamente à vontade, embora suspeitos, né, para atuar, porque nós estamos atuando em causa própria.
Né? E, doutor, agora olhando para o futuro, quais são os planos da comissão?
Amém da verdade, cada comissão estabelece as metas da sua gestão no início, né? Nós acreditamos que o Eliel, que entrou recentemente, a Rosângela, esse pessoal que está entrando agora, a própria Cristiane, terão interesse em continuar figurando na comissão do idoso da ordem. Na realidade, o que acontece é o seguinte, no final do ano, em novembro, né, doutora, vai haver eleição do novo conselho. Ao contrário do que acontece na maioria das instituições por aí, na ordem dos advogados é difícil haver bate-chapa. Sempre existe um candidato já previamente indicado, e me dizia a doutora Rosângela, que já está definido o nome do doutor José Augusto de Noronha, né, para assumir a nova seccional da ordem. A partir do momento em que uma nova seccional assume, aí pelo terceiro ou quarto mês é que são compostas as comissões, né? E a partir daí é que essas comissões traçam as suas metas. A prioridade na gestão da doutora Lucinda era a criação da delegacia especializada na pessoa idosa, né? talvez continue sendo a prioridade da próxima comissão, talvez seja eleita uma outra prioridade. Né? Essa questão da saúde é também uma questão delicada, que a gente vai continuar batalhando. Existe a questão da prioridade do idoso nos processos judiciais e administrativos, que às vezes é uma coisa que não é levada em conta. E digamos assim, o processo de interesse do idoso cai na vala geral. Nós temos, por exemplo, a questão dos precatórios, né, que envolve o interesse de diversas pessoas idosas, via de regra pensionistas do Estado, e que não tem a prioridade que a lei assegura. Então, são questões que a gente paulatinamente continua batalhando para que, enfim, seja considerado. Por exemplo, eu me lembro que há 10 anos atrás, essa questão do direito de vaga, do estacionamento do idoso no shopping, nos supermercados, era uma questão que ainda se pensava. E atualmente, o dia a dia está demonstrando realidade. Que já existe esse direito preservado, o direito do transporte público, né? Embora, por uma questão da educação da sociedade, às vezes a gente tem que batalhar para conseguir esse lugar, porque já tem uma pessoa que não é idosa sentada no lugar amarelo, que normalmente é destinado ao idoso. Então, é uma série de coisas que dependem, prefacialmente, de educação e vontade política.
Doutor Eliel, eu queria falar um pouquinho agora sobre a delegacia do idoso, que é um dos principais pleitos da comissão, não é mesmo? O senhor poderia explicar um pouco para os nossos ouvintes como iria funcionar o trabalho dessa delegacia?
Bom, a Comissão dos Direitos do Idoso aqui do OAB tem uma relação bem íntima com outras instituições, que nem o Conselho Estadual de Defesa do Idoso, Comissão do Direito da Pessoa Idosa aqui do município, e também junto ao Ministério Público através da primeira e segunda promotoria de defesa do idoso. Dr. Ramidoff, doutora Valéria, né?
E doutora Rosângela
Beverbenso. Eles atuam muito na implementação e na defesa do idoso. Então, nós estamos tentando fazer uma delegacia no padrão que tem já na maioria dos estados do Brasil. Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Só o Paraná não tem uma delegacia especializada. Nós queremos especializado no sentido real. E essas quatro instituições, nos reunimos e fizemos um projeto de lei para que seja efetivado, dando todo o respaldo, justificativa, o que fosse necessário para a criação. Foi apresentado para a secretaria, foi mandado para o nosso governador. Então, nós estamos esperando essa criação. Através do deputado Franceschini, foi feita essa audiência pública para a implementação, foi semana passada. Integrante de todos os setores estavam interessados, estavam lá, inclusive da Secretaria de Segurança. E ali nos foi prometido que no máximo 10, 15 dias seria implementado um projeto piloto junto ao primeiro DP, com a delegada própria, com um assistente social, psicólogo, que é o que o idoso merece e precisa. Sim. Então, o idoso tem pressa, não tem tempo para ficar esperando. Então, nós desejamos realmente que tenha uma delegacia com pessoal especializado, que atenda o idoso no tempo dele, com um pouco mais de paciência. Então, vamos rezar e torcer que realmente, mas principalmente nós vamos cobrar a implementação de pelo menos esse projeto piloto, que se tudo der certo, com a Assembleia indo atrás, forçando o governo estadual para a implementação e conseguir recursos para isso, implante realmente uma delegacia. Com assistente social, com pessoal especializado, principalmente o pessoal que vai fazer atendimento de frente. Nós temos casos que teve o dia da cidadania, chegou uma senhora e relatou para uma colega nossa, a doutora Rebeca, bem de idade a senhora, e ela tinha dificuldade até para falar. Dela chegou na delegacia, o policial chegou para ela e falou assim, escuta, fala direito, está bêbada ou está drogada?
Nossa.
Uma senhora de quase 80 anos. No caso mesmo, aconteceu com a minha mãe, ela foi até uma delegacia, ela perdeu os documentos. Minha mãe tem 65 anos, mas é moderninha, inteirinha, vamos dizer assim. Então, chegou lá, a mulher simplesmente não quis fazer o boletim de ocorrência, porque disse que é só digital. Daí ela falou comigo, eu não estava paisana, não estava de terno e gravata, eu falei, perguntar o porquê, né? Já que ela estava ali para isso, ela disse que não podia fazer, que é só digital. Sim, mas veja bem e faça, né? É necessário. Ela tem dificuldade com o computador. Você, mas o senhor pode fazer. Você, mas você tem certeza que não pode? Não, olha, eu mandei o senhor embora agora de mais de 75 anos. Eu falei para ele até não sabe café se ele quiser fazer. Então é o desrespeito, principalmente com os funcionários diretos da delegacia, que também tem que ser tratados. É com humanidade e com respeito que é devido.
Nós vamos ter agora a participação ao vivo do nosso ouvinte, Nerci. Bom dia, Nerci, tudo bem?
Bom dia. Eu não estou bem, filha, eu estou doente, eu estou com muita depressão, por causa que eu estou passando uma situação aqui com um inquilino, que não é para ele colocar o carro dentro do meu pátio aqui até tantas horas. E olha, o carro está no pátio, está me incomodando, e era para ele tirar 7 horas, ele não tira, ele não está levando a sério as coisas comigo, sabe? Eu estou em depressão profunda.
Dona Nerci, infelizmente eu não consegui escutar muito bem a senhora. A senhora poderia repetir qual é o problema?
Ele está dando eco, está ruim.
A ligação está um pouquinho ruim, mas vamos tentar atendê-la ainda, dona Nerci.
Você não podia ligar para mim, filha?
Se a senhora puder repetir só uma vez, dona Nerci, por gentileza, que agora a gente aumentou o volume aqui no nosso estúdio.
Ah, sim, sim. Ah, eu aluguei uma casa aqui no fundo da minha, pro rapazinho, até bem conhecido da gente, e daí é para ele tirar o carro. A ordem é assim, eu não quero o carro na minha porta depois das 7 horas, só para o carro, para dormir. Ele está com o carro até agora, aí eu estou doente, porque eu já cansei de falar, pedindo por favor, fica a minha calçada suja de óleo, eles não limpam, eu que tenho que limpar, tem que cortar o carro, eu estou de cama, de depressão, e não adianta remédio, porque meus nervos estão abalados por causa disso.
Aqui o órgão da justiça, a dona Nerci poderia procurar para resolver essa questão de vizinhança? Doutor?
Pelo que eu entendi, parto da premissa de que a pessoa que está ligando é uma pessoa idosa. Me parece que ela está se queixando com relação a estacionamento em condomínio particular, né?
Na residência dela.
Na realidade, a doutora Rosângela falou brevemente no início, que não compete a comissão do idoso da ordem a questão fiscalizatória. E o artigo 52 do Estatuto do Idoso, ele fala que as entidades governamentais e não governamentais do atendimento ao idoso serão fiscalizados pelos conselhos do idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei. Me parece que a questão levantada pela senhora é uma questão de ser dirimida pela questão da Vigilância Sanitária ou em própria Assembleia Geral do condomínio. Em todo caso, nessa relação que foi passada à senhora, existe o telefone do Disque Idoso. Então, a senhora poderia ligar para o Disque Idoso, dizer com mais propriedade do problema que está havendo, e eles certamente prestarão uma atenção, uma disponibilidade, estarão atendendo o seu caso. A Jéssica vai avisar o telefone do Disque Idoso.
Dona Nerci, o telefone do Disque Idoso é o 0800-41-0001. Eu vou repetir mais uma vez para a senhora, é o 0800-41-0001. Dona Nerci, muito obrigada pela participação da senhora e até uma próxima vez. Acho que caiu a nossa ligação com a dona Nerci. E doutor Eliel, voltando um pouco para o nosso assunto, que era em relação à delegacia do idoso. Futuramente, quando a delegacia do idoso já estiver implantada no Paraná, como os idosos poderão buscar auxílio?
Bom, o projeto piloto saindo daqui e sendo implementado vai ser primeiro na capital. Daí a intenção nossa que pelo menos as regiões principais do Paraná tem uma delegacia de acordo com o número de habitantes. O ideal o que é? Você, estando implementado aqui, o idoso vai direto na delegacia para ser atendido com os mesmos moldes que mais ou menos parecido assim do delegacia da mulher. E quando ele for, aonde ele reside, for muito longe para onde ele está, nós fazemos o seguinte, ele vai, é atendido no primeiro, no segundo, no terceiro DP, no setor policial, ele é atendido. Depois que ele é feito aquele primeiro atendimento, vai ser encaminhado para a delegacia especializada, não só os crimes que são albergados pelo Estatuto do Idoso, mas todos, lesões corporais, maus-tratos, seja o que for, e ser encaminhado para essa delegacia especializada. Então, dá a entrada numa delegacia mais próxima, se ele não tiver condições de ir até a delegacia do idoso, onde ela estiver implementada, de lá é levado esse documento, esse inquérito, para a delegacia especializada, para eles darem o acompanhamento todo certinho, com o devido respeito que o idoso merece.
E, doutor, agora falando um pouco sobre os crimes cometidos contra os idosos, quais são eles e as suas formas de punição?
Todos eles estão no Estatuto do Idoso, do artigo 95 até o 108. Então, pode ir de uma pena leve de até 6 meses até 12 anos de reclusão. Tá? Então, depende muito. Tem desde lesões corporais, nós temos sobre você menosprezar, discriminação, abandono. Cuidadores têm que tomar cuidado quando pegam os cartões. Filhos, netos, sobrinhos que pegam o cartão, vão lá e pegam o benefício que tem. Realmente, a procuração, do INSS, tudo certinho. Só que a destinação final do dinheiro não é para o idoso. Vão lá, compram um tênis, até compram drogas. E se o idoso não dá o dinheiro, ou a idosa não dá o dinheiro, é agredido. Teve casos que já passou a senhora no programa de televisão, muito agredida, no rosto. Levou muitos socos do sobrinho, do neto, porque ele não deixou comprar a droga. Então, o problema nosso maior é que a maioria dos crimes são feitos no seio familiar. Então, muitos não são relatados. A nossa maior dificuldade em levantamento de dados são essas pessoas que pegam e agridem, e de uma forma direta ou indireta, o idoso no seio familiar. Então, todo crime está relatado do artigo 95 ao 108, e vai, como eu falei para vocês, de você abandonar o idoso numa casa de repouso, vai lá e paga mensalidade, só não vai lá vê-lo, de um hospital, você, que eu falei, menosprezar, xingar, que nem aquele caso. Sim. Que teve no litoral paranaense, acho que em Guaratuba, a sobrinha cuidava da senhora idosa, a tia, de só porque ela ficou nervosa, fez necessidades nas roupas, levou ela para trás, o vizinho filmou, ela deixou a senhora idosa nua com uma vassoura, nessa de limpar o chão, limpava o chão onde estava as fezes dessa senhora, esfregava nela e batia com essa mesma vassoura nessa senhora. Então, isso não é sobrinha, isso é um animal que tem que ser detido de qualquer forma. Então, o pessoal tem que tomar cuidado que todo e qualquer maus tratos e abandono, não só físicos, mas morais, também são penalizados. Eu falei, desde 6 meses até 12 anos, se for o caso de morte e lesão corporal grave.
Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas para finalizarmos a nossa entrevista, doutor Elísio, eu queria perguntar para o senhor quais são os meios de defesa que os idosos podem buscar após sentirem-se lesados em qualquer meio de violência ou negligência.
Pois é, era essa observação que eu queria fazer. A senhora falou com o doutor Eliel a respeito de como vai ser o procedimento futuro. Né? O procedimento presente do idoso que for prejudicado em seu direito ou sofrer um molestamento ou alguma coisa, é dirigir-se à Secretaria da Justiça, à Procuradoria do Idoso, ao Ministério Público, ao Conselho Estadual do Idoso ou à Comissão do Idoso da Ordem, que, quando procurada, procura atuar, sempre ressalvando que a Comissão do Idoso da Ordem não tem atuação fiscalizatória.
Sim.
Né? Mas as pessoas podem recorrer ao telefone da Ordem.
Então, 3250-5700, que é o setor de comissões, ao qual os interessados podem se dirigir, ou, obviamente, através de e-mail, que será fornecido pelo setor, né, para isso.
Eu quero agradecer a presença dos membros da Comissão do Direito de Idoso da OAB Paraná e desejar a todos os senhores um ótimo dia e até uma próxima vez.
Obrigada.
Obrigado.
Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvintes, eu espero a sua companhia. Até lá.
É Paraná, AM 630.
Eu me chamo Fabiano Cecílio da Silva.